Pronto! Bom dia, amigos, bom dia a todos. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Up to Date, a live, nossa live matinal de sábado, onde eu e o nosso amigo Lucas Xavier comentamos as principais notícias da semana do mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação. Hoje, dia 16 de dezembro, estamos reunidos mais uma vez. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, mais uma live aqui do Up to Date. Estamos por aqui.
Obrigado, Bruno. Bom dia para todo mundo. A gente agradece você por estar tá ouvindo a gente, estar tá emprestando um pouco o seu tempo aqui para a gente, para ouvir algumas novidades, algumas atualizações e que com certeza a gente vai estar tá te entregando algum valor nessa nossa conversa, nessa nossa troca. Já peço a vocês também para estarem seguindo o canal, curtindo o canal aqui. Vocês fazem isso em forma de inscrição no canal e também curtindo esse vídeo aqui. E você que também está ouvindo a gente, você também tem a possibilidade de estar tá ouvindo a gente aqui em todos os streamings de podcasts, correto, Bruno?
Certíssimo. O Up to Date ele fica disponível inicialmente no YouTube, então todo sábado pela manhã nós transmitimos ao vivo a live do Up to Date. No dia seguinte ele entra nos streams aí de Spotify, nos feeds de Spotify. Então no serviço que você tiver acostumado a usar, o Spotify, o aplicativo de podcast da Apple, o Deezer, Amazon Music, estamos em todos eles. Basta você buscar pelo feed do Talk to Biz, que é ali que a gente publica todo o conteúdo do canal. Então fica lá disponível em áudio, mas se você quiser acompanhar o vídeo, está também, né, Lucas? Disponível aqui no nosso canal no YouTube. Caso você não esteja satisfeito apenas em ouvir a nossa voz, você pode também nos ver aqui no YouTube. E pode assistir também ao vivo. Se tiver com disposição para acordar cedo no sábado, né, Lucas? Pode assistir também ao vivo aqui, fazer os comentários, enfim, mandar perguntas. A gente fica sempre à disposição aí para bater esse papo, dialogar com a galera que estiver nos assistindo. Agora, Lucas Xavier, temos bastante coisa essa semana, semana, como sempre, movimentada. Ontem, ao apagar das luzes aí da sexta-feira, a gente estava aí no WhatsApp trocando links, né, e definindo aí o que seria a nossa pauta. Eu achei engraçado que quando eu fui botar o título agora do episódio, Lucas, tinha muito a letra T, né? Tesla, Threadster, Moon, não sei o que. Eu falei, caramba, tudo com T, né? Parece até que a gente combinou. Aliás,
Especial, né?
falando sobre nomes, eu botei até aí na pauta, Lucas, você vai ver aí, que para não esquecer, eu queria corrigir o nome da cafeteria do McDonald's, que eu até comentei na live da semana passada. Assim, gente, que nome esquisito, Cos MC, mas é que na verdade ele soa como Cosmix, né? E era o mascote, era um personagem do Espaço Sideral, não é isso? A história toda é essa da cafeteria, né? Então eu fiquei naquela, pô, Cos MC, mas que nome, né, esquisito. Não, eu não tinha entendido aí a pronúncia da coisa e o trocadilho com o Cosmix, de cósmico, que é o nome do mascote da cafeteria do McDonald's. Ô Lucas, falar em cafeteria essa hora é covardia, né, Lucas? Mas vamos lá, que temos coisas bacanas para comentar. Começando, meu amigo Lucas, pela querida E3, a maior feira mundial da indústria dos videogames, e que tem notícia aí sobre ela, né, Lucas? Não das melhores.
Exatamente, Bruno. É uma notícia que deixa os mais antigos desse mundo assim, com aquela sensação de nostalgia e é como se eu tivesse pegado uma bala, colocasse assim no bo na boca da criança e tirasse e a criança ficasse assim entendendo o que que foi isso? Por quê? E a E3 chega ao fim. Esse evento tão marcante ali, passando ali por gerações. Começando, teve ali sua primeira edição desde 1995 e foi até 2000, 2019 ali. Vou explicar um pouquinho melhor. A E3 é o maior evento, assim, era, né, no caso, maior evento da indústria dos games no mundo inteiro. e está oficialmente extinta. O anúncio foi feito pelo CEO da ESA, que é uma associação, que é a associação responsável por organizar o evento. A E3 ela foi criada ali nos anos 90 mesmo, e como eu comentei, a primeira edição foi em 1995, mas desde 2020 sofreu um golpe duríssimo ali por conta da pandemia. Em 2021, ela voltou com uma edição online, e de lá para cá... A coisa toda assim se complicou para eles. Algumas das principais empresas do setor passaram a investir nos seus próprios eventos, e isso acabou esvaziando a E3. E em 2018, a Sony também ela comunicou que não participaria mais do evento. E ao mesmo tempo, a Xbox, a Nintendo e vários outros desenvolvedores começaram a investir justamente nessa questão dos seus próprios eventos, nas suas próprias transmissões, coisas desse tipo. E fica realmente complicado para a feira acontecer assim, os principais players do mercado ali, da indústria, já que eles não vão mais poder estar ali anunciando e fazendo todo aquele impacto, gerar todas aquelas expectativas que normalmente é muito bom para o usuário, para quem vai, para quem visita. Então, assim, é realmente um carrinho desleal assim com a feira. Então, assim, eu espero que em algum momento isso retorne, mas é um pouco difícil. É um pouco difícil, porque agora a tendência mesmo é as empresas fazerem mais eventos que elas mesmas estão ali na direção, estão dirigindo todo o roteiro e tudo mais. E ainda tem a questão de especificar ali, olha, essa feira é específica para essa desenvolvedora, para esse player do mercado. Então, tem mais ou menos um padrão ali também de produto mesmo. Então, assim, eu confesso que quando eu li essa notícia eu fiquei assim, caraca, logo é E3. Então, esperar para ver como é que o público ele vai reagir, se vai ser tão bem e se vai gerar um burburinho tão grande quanto se gerava na E3, grande demanda quanto era na E3, porque era tudo junto, ao mesmo tempo, focado ali, e hoje agora já está mais nichado e particionado ali os eventos, as expectativas e os jogos mesmo. O que você acha, Bruno, em relação a isso?
Meu amigo Lucas, eu compartilho da mesma sensação que você, né? Que a E3 era um evento clássico, né, para esse mundo dos videogames, e realmente fica complicado, né? Se as principais empresas, começando pela Sony lá em 2018, mas seguida aí por outras, os pesos pesados da área começam a sair. E a E3 era uma feira de grande envergadura, né? O pessoal talvez não tenha essa dimensão, mas antes os videogames eram anunciados lá fora na CES, que é a Consumer Electronics Show, que acontece todo ano em Las Vegas, né? A galera hoje foca em TV, casa inteligente, coisa, então, tecnologia em geral para uso doméstico, os videogames entravam na CES. Então, lá nos anos 90, estava aquele auge ali da briga entre Sega, Nintendo, né, com Mega Drive, Super Nintendo, aí entra a Sony também. Então, dali criou-se uma, assim, como se fosse um spin-off, né, da CES, que era a E3. Aqui no Brasil, a gente tem, acho que o Brasil Game Show, né, que é um evento legal também, de porte. Tem, óbvio, outras feiras pelo mundo, mas a E3 era possivelmente o principal símbolo, né? O principal evento para essa indústria. Aqui no Brasil, antigamente, tinha aquela UD lá em São Paulo, Lucas, que era a feira de utilidades domésticas, onde se apresentavam essas coisas. Eu não tinha uma feira específica de games, só muitos anos depois que passou a ter uma feira específica de games. Agora, eu acho curioso, Lucas, que... por mais que essas empresas tenham seus próprios eventos, seus próprios anúncios, é engraçado, né, você ter um setor que não tem uma feira de negócios própria, né? Porque não é só uma feira para exposição para o público. Acaba sendo uma feira de negócios também ali, onde as pessoas se encontram, onde as empresas se encontram. Então, será que a coisa está tão assim que eles agora são todos autossuficientes? E não só nos nossos próprios eventos e está tudo certo? Não, eu não sei, eu acho que talvez a gente não sabe, né, o que. Eu fiquei pensando ao ler as notícias sobre E3, sobre o final da E3, que talvez tenham outras questões aí, né, entre as empresas, de desacordo entre elas, que tenham contribuído também. Porque no final das contas, você não vai ter mais a E3, mas outro dia estava rolando lá, eu acho que é a Tokyo Game Show, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem a Brasil Game Show, quer dizer, você vai ter outras feiras regionais, né? E todo mundo passou pela pandemia, e nem todo mundo, o evento foi descontinuado por conta da pandemia. Então eu acho que tem a questão dos eventos das próprias empresas, mas talvez a E3 tenha, não sei, eu estou chutando aqui, né, Lucas, talvez ela tenha morrido por estar grande demais e aí consumir muitos recursos. Eu li aqui, né, como de costume a gente está deixando, minha gente, todos os links na descrição do episódio, para que vocês possam conferir o conteúdo original, mas tem um evento de menor envergadura, que é o. Deixa eu achar o nome dele aqui. Um evento menor, o Summer Game Fest, né? Que é um evento já de menor porte, que realizado em grande medida de forma online. Assim, e de verdade também, Lucas, essa galera ficar trocando o evento por essas versões online, nossa, não tem. Qual é a
Não, fica
graça
muito
de você
feio.
fazer um grande anúncio? Imagina na época do finado Steve Jobs, se ele tivesse anunciado o primeiro iPhone online e não no palco, né? Sabe? Nunca tosco. Assim, tudo bem, foi a pandemia, foi o momento, mas evento é evento, né? Para grandes anúncios, assim, para apresentação para mídia, para fazer aquele, para gerar aquela experiência mesmo, o evento ainda tem o seu lado. Mas fico também melancólico aqui, meu amigo Lucas, com a notícia sobre a E3, e acho que é um ciclo, assim, a E3. Agora ela oficialmente estando encerrada, eu acho que vai abrir um espaço aí para que outros eventos ganhem terreno. Eu não acredito que uma das principais indústrias do planeta vai ficar sem um grande evento próprio em solo norte-americano. Porque a gente sabe que tem os outros eventos em outros países, em outras localidades, mas, assim, pô, aqui na América, que hoje é o principal, né, o núcleo ali da indústria de games, quer dizer, na casa dos caras não vai ter um evento? É meio esquisito isso, né, Lucas? Meio caído. Mas eu acho que vai abrir espaço aí, e a gente lamenta, né, que a E3 já povoou a imaginação e os sonhos da garotada durante
Muito grande.
Durante algumas décadas, né? Então é uma pena que esteja chegando ao fim. Mas, meu amigo, enquanto o setor aí de eventos na indústria de games parece estar desaquecido, o que está em aceleração máxima, meu amigo Lucas, é o chamado fast fashion. E aí a gente tem alguns players que estão já meio que bem consolidados, como a chinesa Shein, mas tem um novo e-commerce, um novo aplicativo chinês que parece que está roubando as atenções aí. Nas últimas semanas teve várias notícias a esse respeito, que é o tal do Temu, né, que é um aplicativo chinês concorrente direto da Shein, que parece estar ganhando apreço do público norte-americano, Lucas. Na última semana foi divulgado um levantamento do Apptopia, que diz que os jovens estão gastando mais tempo navegando pelo app do Temu do que no aplicativo da Amazon, por exemplo. E não bastasse isso, tem também algumas questões que estão indo parar nos tribunais, porque a Temu está acusando a Shein de estar usando de práticas anticompetitivas e até de intimidação com seus fornecedores. O Lucas, a Temu abriu um novo processo na corte norte-americana contra a Shein, acusando a rival de fazer intimidações, abre aspas, estilo máfia, olha isso, contra os fornecedores para barrar o avanço da Temu nos Estados Unidos. Vale só a gente lembrar essa disputa aí entre grupos chineses, né? Vale lembrar que a Shein vem se estruturando já há algum tempo para realizar um IPO na bolsa norte-americana, mas em diversos momentos, ô Lucas, esse processo foi atrapalhado pelas acusações aí que constam sobre a empresa, são questões referentes a condições de trabalho, desrespeito à propriedade intelectual, etc. A Temu afirma, inclusive, que seu avanço junto ao público norte-americano teria reduzido o valuation da Shein de cerca de 90 bilhões de dólares para apenas 30 bilhões de dólares. Lucas Xavier, essa briga aí pelo fast fashion, que eles chamam de fast fashion 2.0, né? Que é esse fast fashion digital via aplicativo, que o fast fashion original era lá do tempo da Zara, né? Com loja física. Mas esse fast fashion 2.0, a briga está ficando feia, e feia literalmente, né? Pessoal falando aí de práticas anticompetitivas, estilo máfia. Eu imagino aqueles filmes de Kung Fu que passavam na Band antigamente, acho que toda quarta-feira à noite a sessão Kung Fu, né? Que chega aquele grupo de chineses mal encarados e pá, entrava no adentrava o estabelecimento do camarada para fazer algumas ameaças. Então, você veja que ponto estamos chegando. E isso, assim, a Shein vem no esforço de relações públicas já há alguns meses, eu ouso chutar que acho que desde o ano passado, principalmente quando começou essa história de vai abrir capital, e logo a galera apontou, mas tem vários problemas trabalhistas, os chineses lá, a galera trabalhando em situações péssimas, recebendo muito pouco, né? E tanto é que no início desse ano eu cheguei a gravar um videozinho rápido aqui para o canal, um shorts, falando do esforço da Shein junto a influenciadores. Ela levou vários influenciadores para lá para filmar dentro das fábricas, para mostrar como é que era. E mesmo isso também não deu muito certo. Parece que na época o tiro saiu um pouco pela culatra, a galera criticou a ação. Então, assim, ela vem num esforço para melhorar essa imagem, se afastar um pouquinho dessas denúncias trabalhistas. Tem uma questão também deles desrespeitarem propriedade intelectual de outras empresas, pegam e copiam mesmo, não querem saber. Então, assim, é um negócio de louco, Lucas. Não sei se você está fazendo suas compras de Natal aí, ô Lucas. Já encomendou muitas roupas aí pela Shein, né? Mas tudo indica que temos um novo player chegando. Então, até um ponto, né? Se o varejo brasileiro aqui já estava sofrendo com Shein e companhia, quer dizer, tem um outro player que a qualquer momento vai aterrissar por aqui também, e que eles focam também em preço. E imagina o que é o preço baixo. Shein já é trabalhar com preço baixo, imagina um concorrente que ainda faz mais barato. Que isso tem um custo, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, mas quero saber do seu carrinho de compras lá na Shein e o que você está achando dessa briga aí do fast fashion, né? Daqui a pouco eles vão vender roupa feita daquele papel de guardanapo para sair mais barato de tudo, assim, né? O que você acha disso, meu amigo?
Então, eu acho, se eu não me engano, eu nunca comprei nada pela Shein.
Também não.
Mas eu tenho algumas pessoas próximas que já compraram. Sei que o preço é baixo. E assim, Shein, Shopee, estão tudo ali no mesmo, na mesma direção ali, porque a Shopee também vende roupa. Essa nova empresa, assim, é meio difícil de falar, porque eu nunca usei nem entrei no site ou no aplicativo da Temu. Então, é complicado. Mas, assim, eu não duvido esses tipos de conversa, esses tipos de ameaças em cima da em cima de uma empresa que está entrando agora e que também é o principal valor de repente que eles entregam ali é o preço. Então é o baixo preço. Normalmente empresas coreanas, chinesas vêm muito com essa questão de levar o preço, né? De
É o
trazer de repente
posicionamento deles, né, Lucas? Baseado em preço,
exatamente
sempre.
baseado em o valor, grande valor que eles entregam é não incomodar muito o bolso ali da pessoa que está comprando. E aí, assim, você vê que não é só a Shopee. É também, por exemplo, a Temu. Eu espero que venha para cá para o povo justamente experimentar, sentir, ver como é. Algumas questões, né? Que de repente o melhor preço era o melhor há um tempo atrás, hoje já tem algumas taxações aqui no Brasil. Então, não sei especificamente para esse setor, para produtos, roupa, vestuário, essas coisas. Então, não sei se já tem taxação específica para isso, mas é uma coisa a aguardar e experimentar. É sempre interessante a gente experimentar um pouquinho, ver ou ouvir alguns comentários do que falar diretamente. Mas eu acredito que para a gente ter falado isso, que ter ameaçado coisas do tipo, é provavelmente uma coisa que está incomodando. A gente não diria coisas assim, ainda mais no mercado como é hoje, de empresas ou de players, pequenos players aqui ali que não estão incomodando. Então, se estão aparecendo é porque estão incomodando. E a questão de eles terem muitos usuários, isso daí pode estar mudando o jogo de repente para Temu. Então, porque é, no final das contas, quanto mais usuários você tem, mais feedback você tem. Se for bom o serviço, mais indicação você tem, mais pessoas vindo de fora por causa de indicações. Então, assim, é um ótimo fluxo de negócio. Quando eu tenho uma indicação, fica muito mais fácil, muito mais barato para mim adquirir um novo possível cliente ali. Então, o fluxo ele anda mais rápido. Mas é esperar mesmo para ver a Temu aqui no Brasil. Porque aqui algumas leis são diferentes, existem algumas diferenças. Então é justamente experimentar esse produto, ver se é interessante. Provavelmente olhando e tendo uma visão assim de cima mesmo. E vamos comprar um pouco na Temu. Vamos ver como é isso, vamos ver como é essa experiência na Temu.
É, eu acho engraçado porque, né, quando eles fizeram essa colocação e não práticas anticompetitivas estilo máfia, né, e como você bem falou, toda essa galera tá muito baseada em preço, né, o posicionamento. Normalmente, assim, indústria que está nascendo começa para pegar uma fatia dos mercados principais, começa em preço, né, com produtos mais simples, depois vai trabalhando qualidade ali para criar. Foi assim, por exemplo, com a indústria tecnologia da Coreia do Sul e da China, também até do Japão lá, décadas atrás, né? Mas você pegar a China no início e a China hoje, você tem players como a Xiaomi, que ainda bate um pouco em preço, mas que tem produtos ali de ponta também, indiscutivelmente, né? De ponta. Então é parte dessa evolução. Agora, o fast fashion é um negócio, né, talvez um caso um pouco peculiar, que a galera parece não ter limites em relação a preço. Então eu fico imaginando o que se na Shein e em outros similares, como você citou aí, Shopee, os preços já são lá embaixo, o que que pode ser um concorrente que faça ainda mais barato que esses caras? E a gente sabe, né, o Lucas, que, né, tem muitas vezes o custo desse preço baixo, o custo é alto, né? Porque alguém está sendo apertado aí em algum momento, né? Pode ser o cara que está lá na confecção, que está recebendo meio centavo de dólar por cada tonelada de roupa que ele entrega, pode ser as condições ali de gerenciamento até de resíduos, de externalidades, né, que a gente sabe que a indústria da moda gera, por exemplo, né, de poluir com as bacias hidrográficas aí com tintura, com restos de determinado. Então, assim, alguma coisa, os caras estão fazendo tão, tão barato, eu sei que é o ponto, né? Alguma coisa tem de errado na história. Agora, o que é, né, é a brincadeira, a piada com tudo isso, é que assim, né, aí as empresas, né, para economizarem também, elas estão dispensando as firmas de advocacia para se ameaçarem e estão pegando as gangues lá de Kung Fu. Né? E aí, assim, já que é, né, porque a competição em tempos civilizados é assim, galera, eu aqui com a minha empresa, eu contrato uma firma de advocacia e mando os meus advogados irem ameaçar o teu pessoal, Lucas, entendeu? É, esse é a briga nos tempos civilizados. Como eles estão lá no baixo custo total, vai ver que é isso. Tá aí a explicação para as práticas, entre aspas, estilo máfia da Shein, que a galera vai ter que recorrer ao bom e velho Kung Fu. Né? A única imagem que me vem à mente é a sessão Kung Fu que tinha na Band antigamente, porque acho que define bem essa brigaiada toda, o Lucas. E virou a brigaiada literalmente, né? Não é só uma briga metafórica.
Exatamente.
Agora, o Lucas, tem, além das compras de roupa, tem indústria aí que está despontando agora no Natal. Você trouxe aí uma novidade sobre a CIMED. Fala um pouquinho sobre isso, Lucas, porque nem só de roupa vive o espírito de Natal, né, meu amigo?
Exatamente. CIMED é uma empresa farmacêutica. Ela está, assim, aparecendo mais nesses últimos tempos aqui. Assim, ao meu ver, um reforço ali de posicionamento, uma forma nova de se comunicar. Então, isso, às vezes, é uma coisa que acontece, às vezes a empresa tem uma cultura muito forte, tem um posicionamento interessante, mas é muito específico ali no mercado farmacêutico e tudo mais. Às vezes a gente só precisa de um boom, de um estouro, de uma forma de chamar a atenção das pessoas para justamente as pessoas perceberem o grande valor que a empresa representa, o grande valor que a empresa aplica também à sua cultura e tudo mais. Então, a gente tem ali assim, o nome, a grande questão é que eu já conheço essa empresa, a CIMED, já há um tempo, só para vocês entenderem aqui o contexto. Ela era uma das empresas que eu tinha certa admiração ali, desde o fim ali da pandemia, ali 2021, início de 2022. Então, já entendi algumas coisas sobre essa empresa. Então, de repente, eu comente alguma coisa aqui enviesadamente, porque eu já conheço um pouco de cultura, um pouco de líderes internos deles, então já tenho algum ponto de vista em cima deles. E aí, esse ano, eles estão fazendo ali um conjunto de produtos ali natalinos, e então, só nesse produto, nas coisas que eles pensaram ali, na venda desse produto, eles já venderam ali 18 milhões nesse produto natalino, no CARMED natalino, que foram o que eles chamaram. A farmacêutica CIMED, ela já vendeu mais de 16,5 milhões de unidades de hidratantes labiais CARMED. É marca que explodiu nas redes sociais ali em 2013. O sucesso da linha CARMED Fine foi responsável por tomar a marca líder do mercado. Perdão, tornar a marca líder no mercado. Então, como eu convivo aqui com duas mulheres em casa, minha mãe e minha irmã, eu já vi uma outra usando esse produto. Uma segunda linha, chamada CARMED BFF, lançada em parceria com as atrizes Larissa Manoela e Maísa, deu continuidade ao sucesso e vendeu 40 milhões em 20 minutos. Isso assim é há um tempo atrás, né? A última aposta do ano na categoria foi uma edição especial de Natal, com caixa de alumínio, com design natalino e duas bisnagas de Carmed do sabor ali, maçã do amor ali. Os kits de Natal Carmed estão disponíveis ali nas principais redes de farmácia do país e nos maiores marketplaces do que a gente conhece aqui no nosso mercado. O preço inicial ali é de, e sugerido ali, é de R$ 69,90. E aí, em 20 dias, a CIMED, ela colocou no mercado ali cerca de 300 mil kits do Carmed Natal, totalizando 18 milhões ali de itens ali, que deu ali e isso tudo foi vendido, essa quantidade toda foi vendida e deu um total de 18 milhões de produtos vendidos no Natal. Então, assim, sempre quando a gente pensa, poxa, vamos comprar um sabonete aqui, de repente, para ter aqui na nossa reserva, para de repente dar para alguém de presente no Natal, em alguma data especial. Aqui, de repente, a questão foi: vamos de repente já dar o kit com os dois produtos ali, deixar disponível, de repente, ali, em forma de facilidade também, porque assim, é um produto legal, um produto que já tem certa aprovação dos brasileiros, então de certa forma, já é conhecido. Então, assim, todo embrulhadinho, bonito. De repente, era aquele presente de fim de ano que a pessoa compra e doa pros sobrinhos, doa pros primos. Então, de repente, uma questão de já consolidamos nossa marca, já temos certo significado e agora vamos só agilizar e dar essa em forma de presente ali no Natal. E a gente já entrega ainda mais valor, porque a embalagem é nossa, a gente que planejou aqui toda a arquitetura aqui do desenho, a mensagem é nossa e vai ter ainda mais significado para outras pessoas. Então, e novas pessoas podem, de repente, estar adquirindo justamente porque é bonita. Então, assim, tem toda uma estratégia ali de design que também pensa em vender mais, em ter um significado maior ali para o usuário final. Então, assim, eu achei espetacular, eu sou fã da CIMED, eu acho que muito disso, desse resultado que eles têm hoje no mercado é diretamente relacionado com a cultura interna que eles têm hoje. E ali é isso.
Muito legal. Ô Lucas, e tem um detalhe, né? Ainda falta mais de uma semana aí para o Natal, então esses números são parciais aí da primeira quinzena de dezembro. Então, quer dizer, ainda pode vender muito mais, né? Sabe que a galera, muita gente agora vai receber o 13º aí para segunda que vem, né? Uhum. Tem muita empresa que paga parcelado, paga a segunda parcela só agora, enfim. Então, assim, ainda tem mais pelo menos aí uns quase 10 dias aí para girar isso, ou seja, esses resultados podem melhorar ainda mais. Eu de fato não conhecia a CIMED, né? Então, quer dizer, conheci sim o nome, né, mas não conhecia muita coisa a respeito, mas muito bacana aí o que eles estão fazendo. E você tem conhecimento maior da cultura deles, né? Que é, pelo visto, é uma empresa, de repente, focada aí mais na inovação, nessa entrega de valor, né? Então, muito legal, muito legal. Vamos ver aí quais serão os resultados finais aí, quando tiver encerrado, de fato, o período de compras de Natal, qual vai ser esse resultado final aí para eles, né? E são vendas bem expressivas, quer dizer, total aqui de, né, expectativa é encerrar o ano com 350 milhões em vendas, um aumento de 2.000% em relação ao ano anterior, quer dizer, realmente os camaradas dispararam, meu amigo Lucas, dispararam. Exatamente.
E eu acho, se eu não me engano, que a expectativa de faturamento total ali é de 3 bilhões de reais da empresa. Então, é um super. É um, assim, uma super meta ali para eles estarem batendo. Muito bom, um excelente indicador aí de
Porque esses 350 milhões aqui é só com a venda desse produto, né? O hidratante, né? Que deu uma disparada, mas quer dizer, eles têm outras linhas ali, outros produtos, então bacana, bacana, realmente uma marca aí para ficarmos de olho, meu amigo Lucas. Já sei que você tem, né, mulheres aí na família, então você não tá comprando na Shein, mas tá comprando na CIMED, né, meu amigo? Então já tô entendendo aí como é que tá a composição aí do seu carrinho de compras aí. Muito bom. Senhor Lucas, para a gente já caminhar para o encerramento, temos que falar da Tesla. Na verdade, falar da Tesla, mas puxar também para um outro aspecto que é uma das novas fronteiras aí da indústria automotiva. A Tesla acabou que a gente não falou muito do, né, da Cybertruck. A gente falou um pouquinho numa das últimas edições, aí a Cybertruck que foi anunciada barra lançada, porque só algumas pessoas estão recebendo, então tem, mas não tem, né? Aquela coisa à la Tesla, mas ponto é que a Tesla está iniciando nos Estados Unidos um recall de mais de 2 milhões de veículos para ajustes no seu Self-Drive Assist, né? A Tesla iniciou, Lucas, esse recall gigantesco, que representa praticamente todos os veículos já vendidos no país. E o problema está no assistente de direção, que vem sendo mais e mais questionado. A Tesla acumula alguns processos na justiça, contabiliza uma série de acidentes, alguns infelizmente fatais, envolvendo o uso do tal sistema. E aí agora, após quase 2 anos de investigação eu esqueci o nome da entidade lá do governo que regula a segurança de tráfego nas estradas, a empresa está pedindo que os veículos retornem para uma atualização de software. O recall envolve modelos produzidos desde 2012. Então, quer dizer, até modelos com mais de 10 anos de uso estão sendo convocados a voltarem a uma unidade da Tesla para fazer essa atualização. Para alguns especialistas, o grande problema é que o piloto automático lá da Tesla é anunciado como um sistema já autossuficiente, quando na verdade ele deveria ser usado apenas em algumas situações e mesmo assim com a atenção presente ali do condutor do veículo, que jamais poderia se ausentar, entre aspas, do comando ali, do controle do carro. Na atualização de software serão incluídas restrições de uso que foram quando forem identificadas condições inadequadas e desfavoráveis, além de uma série de alertas para que o recurso seja utilizado pelos motoristas com responsabilidade. Mas para uma galera aí que estuda e está acompanhando isso mais de perto, essa medida da Tesla não é suficiente. Eles apontam questões estruturais e de engenharia nos projetos que não serão resolvidos apenas com a atualização de software. É uma notícia sobre a Tesla, mas acho que isso mostra uma das dos entraves aí dessa que pode ser a próxima fronteira, o Lucas, da indústria automotiva. A gente vem falando sempre aqui sobre veículos elétricos, mas além dos veículos elétricos, existem várias empresas que estão trabalhando em sistemas para condução autônoma. Quer dizer, então você tem o EV, que é os Electric Vehicles, e você tem os AVs, que são os veículos autônomos. Só que parece que a tecnologia está chegando num entrave. E aí você tem a Tesla, que possivelmente é a maior representante disso, é a empresa mais conhecida e que já vende, né, modelos com esse sistema para o público, mas você tem outras empresas, por exemplo, a Waymo, que faz parte lá do grupo Alphabet, do Google, que faz aqueles táxis autônomos que rodam em algumas cidades lá norte-americanas em caráter ainda experimental. Você tem a Cruise também, que inclusive teve notícia nas últimas semanas, que é parte ali um investimento da General Motors, também tem um serviço de robotaxi e também essa semana, inclusive, anunciou demissões. Eu tinha até pensado em incluir isso na pauta. Por que eles estão anunciando demissões? Porque tem mais ou menos um mês, um robotaxi desse acabou arrastando uma pessoa ali pelas ruas de Los Angeles, né? Um acidente, a pessoa não morreu, não foi um acidente fatal, mas foi um acidente emblemático de que, apesar do, né, você ter robotaxi rodando aí, né, já há alguns meses em algumas cidades norte-americanas sem nenhum grande problema, mas que eles ainda podem causar, né, alguns acidentes e ainda tem uma barreira ali tecnológica a ser superada, né? Quando você fala de direção autônoma, o carro tem que estar preparado e o sistema ali tem que estar preparado para lidar com uma infinidade de situações diferentes e às vezes com baixas condições de visibilidade, de iluminação. Pode estar chovendo, pode estar ventando, lá fora tem o caso, pode estar nevando também. Em todas essas situações o veículo teria que funcionar, né? E aí fica bem complicado. No caso específico da Tesla, a grande questão que a galera tem colocado é que muitas vezes é anunciado como um sistema que seria 100% autônomo, mas na verdade não é. Mesmo que o condutor ligue aquele sistema, ele precisa estar com as duas mãos no volante e atento ao trânsito. E parece que não é o que a galera anda fazendo, né, Lucas? A galera liga lá o piloto automático e vai ler um livro, dorme, sei lá. E não é para fazer isso, porque ele não é uma garantia que ele vá acertar em todas as decisões que ele está tomando. E aí, nesse upgrade de software, né, o que eles vão fazer é colocar alguns limitadores. Então, de repente, se tiver, sei lá, chovendo ou nevando, ou com neblina, talvez ele não ative, não permita a ativação do piloto automático. Sabe? E vai colocar uma série de avisos ali para que as pessoas usem aquele recurso, porém usem com a consciência de que eles não podem abrir mão do comando do carro, né? Eu estava até estudando sobre isso, que eu quero gravar um vídeo depois específico sobre essa questão dos carros autônomos, né? Você tem os níveis ali, que vai do 0 até o 5. 0 seria o carro sem nada, onde você controla tudo. E aí você vai passando para o nível 1, nível 2, onde você tem ali alguns sistemas de assistência. Você tem aquele controle de cruzeiro, controle de faixa, né? Que são sistemas ali que já ajudam o motorista na condução do veículo. Então, segundo os especialistas aí, todos os veículos hoje estão no nível 2, que o nível 5 seria o carro realmente anda sozinho, você senta lá atrás, dorme e ele vai fazer tudo por você. Mas todos esses sistemas que a gente tem hoje estão do nível 2 para o nível 3, ou seja, ainda não há uma automação segura ali. E aí não é a primeira empresa que tira dinheiro, quer dizer, a GM agora está, o CEO lá da Cruz já anunciou que vão ter mais cortes, porque eles estão desacelerando os investimentos. Se eu não me engano, no início desse ano, a Ford tinha uma joint venture com uma outra empresa, agora não vou lembrar, Lucas, quem é que estava junto com a Ford, botando bilhões aí de pesquisa, de investimento em pesquisa para desenvolver carro autônomo, e eles também cancelaram e falaram assim: gente, ó, para a gente já deu, gastamos dinheiro aqui, não chegamos a lugar nenhum, isso aqui está muito longe ainda de poder ser usado de forma comercial massiva, vamos dizer assim. Então eles também encerraram o projeto. Então agora a Cruz está tirando dinheiro, parece que tem investimento também da Toyota. A Toyota desenvolve um sistema próprio, tem a Tesla e tem outras startups menores ali que estão tentando também desenvolver os seus sistemas. Então eu acho que, né, a gente está chegando num ponto que culminou dessas notícias todas estarem acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Embora, por exemplo, corte do Cruise não tenha nada a ver com a Tesla, o recall da Tesla não tenha nada a ver com, né, o desinvestimento da Ford, mas é tudo mesmo, a mesma barreira ali, que é o desenvolvimento desses sistemas autônomos para os automóveis. Então, acho que vale o comentário, que é um desafio tecnológico, meu amigo Lucas, um desafio de engenharia aí para a galera superar daqui para frente. Sei que você estava querendo já no seu próximo veículo simplesmente ligar a música e tirar um cochilo enquanto ele te conduz para o trabalho, mas parece que ainda não está, os sistemas ainda não estão 100% apurados para isso. Então ainda tem que ter um condutor ali no comando, ou então rodar em situações muito específicas, que é o caso da Cruise e do Waymo, por exemplo, que eles são liberados em alguns bairros, em alguns cenários ali, onde a empresa tem maior garantia de que o sistema já está preparado para rodar naquele ambiente. Mesmo assim, teve essa questão de um robotáxi da Cruise ter arrastado um pedestre a coisa de um mês atrás, né? E aí foi um acidente que realmente assustou a galera, né? O fato do carro não ter parado, enfim, né? Meu amigo Lucas, e aí? Carros autônomos, meu amigo Lucas?
Então, pelo que eu vi aqui, era a Ford e a Volkswagen.
Isso, sim. E foi logo no início do ano, se não me falha a memória, meu amigo, que eles anunciaram que, olha, pra gente já deu, botamos muito dinheiro e não tem previsão desse dinheiro retornar. Então, isso. Eles saíram da jogada. Olha, viu?
Foi massa.
Minha lembrança tava certa.
Então, eu acho que é uma grande quebra ali de... Eu não sei quanto tempo demoraria esse upgrade, né? Mas eu sei que, por exemplo, hoje é possível fazer, se o carro tiver internet. É um upgrade de software. E assim, levar o carro no espaço da Tesla para fazer o upgrade, a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse upgrade. De repente, alguma coisa alinhada com o próprio usuário do carro. Olha, você usa qual horário? Você não costuma usar qual horário? Ah, de noite, de madrugada. E aplicar esse upgrade, pedir para ele deixar a internet ligada, aplicar esse upgrade ali, o carro no espaço dele, ali no espaço da casa do dono. Enfim, alguma coisa assim seria mais interessante.
Deixar ele atualizando, né, Lucas? Igual a gente faz com videogame e computador. Bota para atualizar e vamos dormir.
Exatamente. Então, assim, muito mais fácil para um usuário fazer isso. Mas agora tem que pegar, sair, levar, deixar lá no espaço da Tesla. A gente não sabe quanto tempo, mas aí, às vezes, de voltar para os seus afazeres normalmente, eu acho meio diferente, para não dizer ruim, a experiência, porque provavelmente a Tesla sabe disso, mas não vai fazer isso porque tem alguns riscos, e eu acho que de repente eles não querem arriscar e querem fazer um ambiente mais seguro, que tenha de repente mais algum tipo de velocidade, alguma coisa nesse sentido.
Ô Lucas, e acho que tem uma pressão ali também, né, de como a coisa está sendo fruto de uma investigação sobre a segurança ali do sistema. Eu acho que simplesmente eles falassem assim, vai fazer um update, um upgrade no software, talvez soasse menor o esforço. Então acho que a coisa de fazer o recall, então beleza, vamos recolher os carros, que a gente possivelmente, né, eles vão fazer um check-up ali em cada veículo, enfim. Né, acho que dá uma. Acho também uma questão de dar uma resposta ali. Né, se fala assim, não, a gente vai fazer, mas é só um upgrade, só o camarada ligar quando chegar em casa, liga no Wi-Fi e deixa o carro fazendo download ali do sistema. Então talvez isso não soasse tão comprometido com a solução do que trazer os veículos, de fato fazer um recall. Acho que, né, porque também é uma questão com a opinião pública, né, Lucas? Então, assim, olha, foram identificados problemas, vamos fazer um recall mesmo, né? Não é só o upgrade de software que a gente já faz sempre, a gente vai fazer um recall pela segurança dos clientes. Então acho que não deixa de ser, embora seja péssimo para uma empresa ter que anunciar um recall, e não é um recall de uma linha apenas, né, Lucas? É um recall de todos os veículos praticamente que foram vendidos. Quer dizer, 2012 deve ter sido o ano em que a Tesla começou ali. Quer dizer, está pegando praticamente, eu acho que não foi 2009, mas está pegando praticamente desde o comecinho, né? Então é ruim, por um lado, que você está fazendo um recall gigantesco, Mas, por outro lado, também, acho que para a opinião pública, mostra esse comprometimento da empresa, e talvez seja por aí que eles estão pensando esse recall, mais do que simplesmente fazer a atualização, por mais que o carro vá para lá só para fazer a atualização de software. Pelo menos é o que foi anunciado até agora, né, Lucas? Talvez os planos mudem.
Sim, também tem a questão do recall não ser meramente a nível de software, ser a nível de hardware também, de peça, validar se os alertas estão bons, se realmente todas as peças físicas ali realmente estão funcionando, os alertas ali, a questão dos sensores, se estão de acordo também, porque algum incidente pode acontecer e botar a culpa no software, sendo que a culpa era que não tinha um hardware atualizado, de repente, o hardware ali funcionando meramente. Então, também, o ponto de vista, realmente, nesse sentido, se encaixa mais no, nesse caso. Mas, assim, de toda forma, é mais um empreendimento do Elon Musk, dando aí, talvez, alguns passos atrás, ou um passo atrás, ou, de repente, um passo à frente, de repente, para consolidar ali uma segurança maior. Mas, assim, era para ter sido calculado isso antes, e era para ter sido passado para o usuário, com toda certeza, essas orientações, porque, com toda certeza, o engenheiro ali de inteligência artificial, quem construiu, as pessoas que construíram o sistema sabiam e sabem que o sistema não é totalmente autônomo, até porque, no meu ponto de vista, para chegar num ambiente 100% autônomo, 100% inteligente, ali no nível 5, não depende somente do carro. Depende de um ecossistema maior. E a gente vai
para
uma cidade inteligente.
Inteligente, a Smart City, né?
Exatamente. Então, aí já vem o carro se comunicando com outros carros, se comunicando com sinal, com semáforo, o outro carro sabendo quando que um carro vai passar, justamente para não bater. Porque, assim, hoje tem muitos imprevistos, não adianta só um carro ser inteligente. Hoje tem muitos imprevistos ali no trânsito e tudo mais. Então, nível 5, na minha opinião, é só quando a gente tiver um ecossistema inteligente, um ecossistema pensante ali, um ecossistema de trocas de informações das próprias máquinas de forma autônoma, sem a gente precisar fazer alguma coisa.
É verdade, Lucas. Esse ponto que você levantou das cidades inteligentes, eu acho que é realmente o futuro da coisa, e aí a gente vai ter sistemas mais seguros. Agora, penso também, só para a gente fechar, que a gente já está aqui no adiantado da hora, ô Lucas, que, assim, é por ser uma novidade, você vê, você tem Cruise e tem Waymo rodando aí em várias cidades norte-americanas, ainda como um beta teste, mas eles estão funcionando. Você tem vários relatos aí da galera que pegou um que eles chamam de robotáxi, né? Pegou um carrinho desse e foi de um ponto a outro com total tranquilidade, com total segurança. Agora é aquilo, né? Sempre que acontece um acidente, né? Mas quem estava dirigindo? Ah, era um sistema. Quer dizer, esses acidentes gerados por esses veículos autônomos, entre aspas, eles ganham muito mais destaque do que os milhares de acidentes causados por condutores humanos, né, que acontecem aí todos os dias. Então, acho que esse tipo de inovação carrega esse peso também, essa responsabilidade, né? No caso da Tesla, eu acho que também você tem milhões de veículos aí vendidos pelo mundo, né? Mas você não tem tantas, óbvio, você tem relatos e acidentes registrados, mas também não é um número assim que que você possa, olha, isso aqui tá tendo mais acidente com isso ou sem isso, sabe? É um pouco dessa lógica. Eu acho que esses que são os pioneiros estão carregando esse peso de fazer, putz, se o carro fazer uma coisinha errada ali e passar em cima do pé de alguém, eu tá vendo, olha, é um veículo autônomo. Então, sabe, parece que tem esse peso e essa. Parece não, né? De fato tem esse peso e essa responsabilidade maior. Agora, aí sim, concordando com você, né? É responsabilidade em parte também do senhor Elon Musk, porque ele é o primeiro a encher a boca, né, para falar que não, o nosso sistema aqui já está funcionando plenamente. E teve até há um tempo atrás, você vai lembrar disso, que eles colocaram um vídeo, né, mostrando a atualização de software do Drive Assist, e depois foi comprovado que o vídeo estava todo editado, porque, na verdade, durante o percurso ali que foi filmado, o carro errou em inúmeros momentos e o nego teve que botar a mão no volante para corrigir o erro. Então, acho que, né, da maneira como a coisa é propagandeada por aí, dá a entender que o sistema é muito mais completo, né, e robusto do que ele de fato é. E acho que o grande ponto é esse. Hoje, o camarada, tirando assim, nos sistemas que tem para uso doméstico, carros da Tesla e outros que tenham por aí, o camarada não pode abrir mão de estar no comando do carro. Ele pode até acionar o piloto automático e ele fica, mas ele tem que estar ali monitorando, porque o carro pode errar e a quantidade de cenários, né, é infinita. Então, realmente é complicado. Acho que tem o desafio da tecnologia, tem essa pressão dessa inovação, tem essa pressão que recai no colo dos pioneiros, mas a gente conhece aí a peça, né? A gente toda semana quase fala dele, né, Lucas? Então, a gente sabe que ele também é verborrágico e a maneira como foi anunciado, sempre isso, o nosso carro é autônomo, né? E na prática não é. Então, é isso. Mas eu sou um entusiasta. Meu sonho, Lucas, é sair do trabalho um dia e poder recostar no banco. Eu falo, você dirige aí para mim? isso aí, acho que mais até do que o carro elétrico, meu amigo. Né? Quem sabe, um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá, Lucas. Meu amigo, chegamos ao final de mais um programa. Quero te agradecer aí. Estamos, nossa, quase uma hora hoje, Lucas. Estamos inspirados hoje, meu amigo. Então, é quase uma hora de live, de up to date. Quero te agradecer. E olha que tem muita coisa que a gente não falou, hein? Eu tinha até colocado na pauta. Threads finalmente chegou na Europa. Digno de nota, não anota. Threads chegou na Europa nessa semana. Então, assim, quero te agradecer por mais essa participação aqui na nossa live, grande Lucas Xavier.
Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer realmente estar aqui conversando com o Bruno aqui e trocando essas ideias e sabendo que tem gente ouvindo do outro lado, que de alguma forma a gente entrega algum tipo de valor para esses ouvintes. Então, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê semana que vem. A princípio estaremos aqui firme e fortes.
Estaremos então, aqui, dia 23. Tem live também.
Tem live. Você que nunca ouviu uma live ao vivo e que quer ouvir pela primeira vez, está super convidado a estar aqui com a gente, dividindo esses sorrisos e, quem sabe, interagindo aqui também pelo chat.
Ô Lucas, vamos falar assim, ó, pra galera vai para as festas de Natal aí, para você chegar, não correr o risco de chegar, tá sem assunto na mesa, você assiste a nossa live que você vai chegar na ceia lá do dia 24 com os melhores assuntos da semana para você comentar.
Exatamente, faz a piada do pavê e já entra no assunto ali, Elon Musk, que com certeza vai dar certo.
Valeu, meu amigo Lucas. Bom final de semana aí para todos. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Valeu.